Está a começar o programa 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira e comentários, análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. E hoje, com uma pequena diferença, cabe-me a mim esclarecer os nossos ouvintes. Nós habitualmente gravamos o programa em Washington, D.C., estando eu, como os ouvintes sabem, na cidade do Porto, Portugal, mas o Serfim hoje está na cidade de Chicago, está no fuso horário, e por conseguinte alertou que se os nossos ouvintes ouvirem um ruído de comboio, quer dizer que de comboio, que é aquele metro que nós vemos nos filmes americanos a passarem rentes aos prédios, né? Que parte dele é aéreo. Mas pronto, é uma pequena intervenção. Vamos então dar início ao programa.
Obrigado. O Ministério Público de Angola pediu ao Tribunal Superior uma peça de prisão não inferior a 10 anos de prisão para o antigo governador do Banco Nacional de Angola, BNA, Walter Felipe, e de até 7 anos para o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomena dos Santos, bem como para o empresário Jorge Galdens Sebastião. O pedido foi feito nas alegações finais do julgamento, que ainda decorre nesta terça-feira 30, do chamado caso de 500 milhões, em que aqueles três arguídos e o antigo diretor do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola, António Bule Manuel, foram acusados de crimes de tráfico de influência, branqueamento de capital, burla por defraudação e branqueamento de capitais. O Ministério Público também pediu que os arguidos indemnizem o Estado angolano. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, estamos a falar deste processo que está a entrar, pensamos nós, na reta final, mas embora não seja aí referido à célebre carta que Eduardo Santos enviou para o Tribunal e que o Ministério Público solicitou ao Tribunal para que não seja aceito como prova processual, considerando que é uma carta que merece algumas dúvidas, porque o que se pretendia era um testemunho presencial e que não fosse por carta. Bom, é um subterfúgio que vamos deixar que sejam os advogados de defesa a pronunciarem-se. Alguns já o disseram que acharam isso um bocado estranho. E aqui temos um processo que é o pedido do Ministério Público e temos a defesa que vai argumentar, vai apresentar as suas provas também, e que pensamos que estamos todos, sociedade civil, cidadãos, atentos e ver até que ponto é que a justiça será feita, como se costuma dizer. As penas não surpreendem em termos de pedido, mas não sei até que ponto é que, havendo aqui uma condenação, uma sentença condenatória, obviamente quase certeza que haverá recurso. Como isto está no Supremo Tribunal, o recurso há a ver provavelmente para o Tribunal Constitucional, e poderá também haver aqui, da parte da defesa, uma intenção, caso seja do interesse dos arguidos, em passar por uma fase internacional, caso não seja satisfatório a resolução em termos de decisão judicial. E pronto, estamos atentos ao decorrer do julgamento.
Carlos, há pessoas que deviam terem sido ouvidas neste julgamento, principalmente a ex-assessora de José Eduardo dos Santos. Não se dá a hipótese deste julgamento ter cariz político?
Bom, é sempre um bocado complexo considerarmos que um determinado julgamento devido à separação de poderes, que é só de caráter jurídico, mas como muitas vezes envolve pessoas com exposição política ou detentores de cargos de nomeação política. Por exemplo, quando Eduardo Santos assume na carta que foi ele que deu as instruções de transferência, e quem era Eduardo Santos? Era o presidente todo-poderoso da República de Angola, que quando se desse uma ordem, pegava no telefone, e ordens superiores, ainda hoje, toda a gente, principalmente até no MPLA, sabe o que é receber ordens superiores. Por isso, é muito difícil separar um certo conteúdo, nem que seja de influência política, neste contexto. Até porque nas redes sociais, mesmo na própria imprensa, nas discussões de quintais no bairro, posso estar a falar. E até porque isto é um processo cujo dinheiro acabou por ser recuperado, não é? O Reino Unido, não é, terá assegurado essa situação. Por isso, mas há que fazer o julgamento, há que apurar a responsabilidade dos envolvidos. Agora, é bem possível, na minha ótica, que as penas sejam menores do que estas. E no caso do Zenu, para além da pena ser menor daquela que o Ministério Público está a pedir, não ficaria nada surpreendido que ficasse com pena suspensa. Nem sequer iria cumprir pena de prisão efetiva.
É o seguinte, e a outra, Carlos, foi invalidada essa carta do José Eduardo Santos?
Exatamente com a invocação de que foi solicitado declarações presenciais e a resposta foi o envio de uma carta. E entenderam não aceitar como prova processual esse mesmo documento, não é? Que poderia ser considerado, mas entenderam não considerar, e também os próprios advogados vão pegar nesse assunto, não é? Conforme já disseram.
O presidente João Lourenço, o presidente angolano João Lourenço defendeu a luta que o seu governo tem vindo a fazer contra a corrupção e criticou aqueles que têm dito que este combate tem sido mal gerido, bem como os que, segundo ele, fazem um discurso baseado na mentira contra os titulares dos poderes públicos. Alguns consideram apenas bons resultados o maior ou melhor, menor número de pessoas arroladas, detidas ou condenadas, ou que o Estado já devia ter recuperado todos os ativos, o que a todos os títulos não é realista, uma vez que o dinheiro criou em alguns a ilusão e falsa a sensação de impunidade, não fazendo voluntariamente a devolução dos ativos que ao povo angolano pertence, disse Lourenço na abertura da reunião do Bureau Político do MPLA nesta terça-feira 30 em Luanda, num discurso em que defendeu a independência da justiça e realçou que a corrupção não é um problema do partido no poder, mas de toda a sociedade. É um problema dos angolanos, da sociedade no seu todo, numa força política de poder pode-se arrogar o direito de a monopolizar sob pena de ser entendido como uma tentativa de branqueamento dos seus, afirmou o presidente, que defendeu o debate sobre as questões nacionais entre todos os atores do país.
Ora bem, temos que ver que, curiosamente, em relação aos discursos anteriores que João Lourenço fez enquanto presidente do partido, do MPLA, e em que foi mais duro, fez os discursos mais duros para dentro do partido, chegando quase ao ponto, não fez, mas esteve muito perto disso, de dizer que ninguém estava acima da lei, que havia ali muita responsabilidade que seria apurada, que não pensassem que por ser detentor dos cargos que tinham que poderiam ficar impunes. Todos nós lembramos desse tipo de discurso. Neste discurso já é um discurso mais de conciliatório, talvez por dois fatores. Um, porque já não encontra dentro do bureau político, que é o caso, muitos elementos, membros, camaradas que possam neste momento apoiar Eduardo Santos, o que acontecia antigamente numa boa percentagem deles, e aí está à vontade de entrar, baixar um bocado as críticas, entrar num discurso conciliador. E a outra, porque necessita demonstrar a esses mesmos que não é só conciliação, e até estar a colocar alguns em algumas posições de lugares de destaque para, digamos, atenuar um pouco, equilibrar as tensões, diminuir as tensões internas, e porque vai precisar delas, porque o MPLA vai entrar em desafios. Pensa-se que em 2021, com as autarquias, 2022, eleições gerais, ou até fazer de errado, pensam fazer, que em 2022, em simultâneo, eleições, se não for em simultâneo, será em períodos muito próximos, eleições gerais e autarquias, no mesmo ano, mas depois também aproveitar e dar um toque a partidos da oposição, ouça-se ou leia-se um item, não é? Que ultimamente tem apontado o dedo para o MPLA e dizendo: vocês durante muitos anos governaram, foram os detentores de cargos de governação e o dinheiro desapareceu nas vossas mãos, por isso o vosso partido, os vossos dirigentes são os responsáveis. É aí que ele evoca aquela situação, sem mencionar o UNITA ou outros partidos da oposição, de que ninguém pode falar grosso quando pode ter internamente também algumas pessoas envolvidas noutro tipo de questões. Quanto ao combate à corrupção e a própria intervenção ou não da sociedade civil, nós sabemos que a sociedade civil angolana é muito embrionária, ou seja, ainda não tem aquela maturidade, só muito recentemente adquiriu alguma liberdade para entrar no contraditório, porque na época de Eduardo Santos, pura e simplesmente, era ofuscada e quase que não era ouvida. Por isso, vir chamar agora a sociedade civil em termos de pronunciamentos da luta contra a corrupção e remeter o que é da justiça, ou seja, que os processos arrolados, os processos estão em andamento, vocês é que não conhecem nem sabem o que é que foi recuperado, que realmente não sabemos, realmente a sociedade civil não sabe, mas gostaria de saber. E a forma de saber é haver comunicação, haver uma nova ordem de comunicação mais transparente, não é? É isso que falta e é isso que o João Lourenço nunca fez, e parece-me que fala na situação, fala no problema, mas também não diz como resolver. E o resolver seria, com transparência, comunicar dizendo que foram recuperados X valores naquele período de tempo. Se ele não quiser mencionar as pessoas, não menciona. Se ele não quiser dizer exatamente os pormenores das negociações ou das recuperações, não menciono, mas pelo menos apresenta que foi recuperado X valores numa determinada altura, num determinado ano, e assim a sociedade civil e os cidadãos têm um conhecimento mais claro de que a luta da corrupção é uma luta contínua, que é uma luta que não anda aos tropeções, que é isso que acontece. Parece, não é, aquele bêbado que vai pela rua, ele está a andar, mas está a andar aos tropeções até chegar em casa, na sua cama, e adormecer. Por isso, a luta contra a corrupção é uma, em Angola, e uma das meninas dos olhos do presidente João Lourenço, é uma luta que anda aos solavancos, anda aos tropeções, quer dizer, a coisa se vai, não vai, anda por ali, pronto. E realmente deixa uma má imagem.
Carlos, as informações segundo as quais o presidente tem limitado ultimamente o poder do vice-presidente, são indicações ou indícios de que ainda os diferendos são indícios de diferendos cada vez mais crescentes dentro do próprio MPLA?
Sim, não se pode dizer que os diferentes foram absolutamente sanados. Não, eles mantêm-se, mas baixaram, não, baixaram de intensidade, digamos assim. E é isso que este discurso de João Lourenço vem efetivamente acentuar, que haja, fica em banho-maria, quer dizer, não aquece nem arrefece, está ali e tal, de maneira que João Lourenço tenha o partido na mão completamente controlado, porque com a situação de Covid, com a situação de recessão económica, com a grande crise económica que já existe e vai piorar, e vamos ter uma situação que a palavra descalabro não fica muito longe daquilo que vai ser 2021, finais deste ano, então 2021, em que realmente o Executivo angolano, o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, que também é Presidente do MPLA, vai ter grandes dificuldades em resolver, porque mesmo os financiamentos do exterior virão, mas virão em conta-gotas, quer dizer, há que renegociar a dívida pública, não é? E ter a certeza que essa renegociação não vai ser só com a China. Temos que ter a certeza se vai ser com a China. O FMI, o Banco Mundial, tem chamado a atenção para isso. O G20 também. Enfim, não vai ser muito fácil. E não será muito fácil para a vida geral dos angolanos, não é? Que já estão a sentir na pele os despedimentos, já estão a sentir situações. E o MPLA, perante as eleições, perante os períodos eleitorais que se adivinham, mesmo com o PIN, mesmo tendo pegado nos dinheiros do Fundo Soberano e enterrado no PIN, não é? Este PIN vai surgir algumas obras um bocadinho ali, um bocadinho acolá, muito vai ficar por resolver. Já existe administradores municipais a dizer a população a dizer, mas isto não era para ser X quilómetros, ah, mas o dinheiro não foi suficiente, porque vamos ficar com metade, quer dizer, vais ficar asfaltado uma parte, o outro em terraplanagem, quer dizer que os buracos, e depois virão as ravinas atrás dos buracos. Por conseguinte, o MPLA, obviamente, não vai ter nas próximas semanas, meses e 2 anos, até 2022, uma vida fácil.
Na semana passada, o Procurador-Geral de Angola admitiu a emissão de um mandado de captura internacional contra Isabel dos Santos em coordenação com as autoridades portuguesas. Agora, o marido de Isabel dos Santos afirma que é do interesse de todos encontrar-se uma saída para o processo e disse disposto a negociar com a justiça. A declaração foi feita numa entrevista a uma rádio de Luanda, onde acusou as autoridades portuguesas que conduzem várias investigações e o arresto de bens de estarem às ordens de Angola. Isabel dos Santos e Sindica do Colo são suspeitos de desviarem milhões do cofre do país.
Pois, e podemos acrescentar, em termos atuais, aquilo que foi decidido hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, pelo governo português, por decreto-lei do Conselho de Ministros, que foi a nacionalização de 71,72% das ações de Isabel dos Santos, de uma empresa em Malta, uma offshore. Por conseguinte, que os advogados, um advogado português, representante dos advogados portugueses de Isabel dos Santos, vincou bastante a situação e o interesse manifestado por carta no dia 28 de janeiro deste ano, 2020, à PGR angolana, que nunca teve resposta até hoje, a propor exatamente uma negociação. Segundo esse advogado, a senhora engenheira Isabel Santos nunca foi notificada formalmente e cumprindo todos os requisitos que estamos habituados no Estado de Direito, que as notificações sejam feitas. Não faz sentido um mandado de captura porque ela está perfeitamente acessível, ou mesmo não está desaparecida, embora sob reserva e tendo em consideração a segurança pessoal dela, do marido e dos próprios filhos, ou seja, da família dos Santos, da família Isabel dos Santos, não poderia divulgar onde é que ela se encontra. Por conseguinte, verificamos que não é só o marido a manifestar uma vontade de negociação, a própria Isabel dos Santos vai neste sentido, o próprio advogado está receptivo, ele pensa que pode haver um volte-face, ou seja, que haja da parte do Estado angolano, da Justiça angolana, da Procuradoria, seja quem for, uma iniciativa dizendo em que país, em que cidade, em que local, a partir de quando é que podem ser efetuadas as primeiras conversas, as primeiras negociações para levar a bom porto, digamos, toda esta situação. Ora, vejamos o seguinte, para os nossos ouvintes, muito rapidamente, ter uma percepção e até pegando nesta situação de Infracec. O Estado português nacionalizou, mas com isto houve um arresto, um processo civil, não é? Uma medida cautelar, o dinheiro não vai ser entregue a Isabel dos Santos, fica por conta do Tribunal a aguardar o desfecho da ação principal para ver efetivamente quem ganha a ação, como é que se vai fazer. Entretanto, o Estado português também não estará interessado em manter estas ações por muito tempo, até porque já em programas anteriores nós dissemos isso, haveria cerca de 10 interessados. O Estado português ainda não falou com esses 10 interessados nem FASEC. E há a hipótese, objetivamente, de o Estado português vender as ações que agora nacionalizou a esses privados. Isto são processos que depois, quando começar a decorrer, e depois entra-se nas discussões, o processo vai se desenvolver, depois há os recursos e tudo mais, isto poderá 10, 15, 20 anos se caçar. Entretanto, o dinheiro vai-se gastando. Há emolumentos, há despesas, é tudo mais, correndo o risco, no final, a quem ganhar não ter o dinheiro. Quer dizer, e é por isso que nós insistimos que efetivamente vemos que a solução passa, obviamente, por uma negociação das partes beligerantes. Quer dizer, o Estado angolano acerta com Isabel dos Santos, com o marido, um determinado valor, eles aceitam ou não que desviaram ou que ficaram com o valor indevidamente, ou que não pagaram, ou que estão a pagar, ou que pensam pagar de uma determinada forma, enfim, vamos já perceber depois como é que isto se resolve. Uma coisa é certa, para toda a gente ficar satisfeita e para que o povo angolano tenha a noção que se fez justiça, ou seja, que algum valor foi recuperado, é efetivamente pela via nupcial. Porque a via mais duvidosa de que haja alguém a ficar com dinheiro é esta, a contencioso judicial devido à morosidade. Não só em Portugal, como também o próprio processo em Angola. Porque não falta a notificação, porque foi notificado, porque o processo principal falta isto ou falta aquilo, depois começa a andar, depois não aparece, depois se estão à espera dos mandados, os mandados não funcionam. Enfim, pode haver aqui uma multiplicidade de situações que não servem a ninguém.
Carlos, não se dá a hipótese de, por exemplo, de existir aqui um deferendo profundo entre o atual Presidente da República e o antigo Presidente José Eduardo Santos?
Quer dizer, no meio de um processo social, virmos falar num diferendo de opiniões ou de aspectos vingativos, políticos, não me dá a ideia que neste momento, quer na área política, quer na área da justiça, tenha cabimento e enverdarmos por uma discussão, por um raciocínio que venha a opor o Presidente Eduardo Santos contra este novo paradigma que existe em Angola de luta contra a corrupção, de saber de recuperação de valores, de apuramento de responsabilidades, de haver punições judiciais desses responsáveis. Enfim, é um bocado deixar de correr as coisas, mas atenção, quer dizer, o decorrer não quer dizer pegar as coisas em pena gaveta e ficar à espera que aquilo ganhe teias de aranha, não é? Por isso, vamos efetivamente estar atentos, e acho que os mídias, a sociedade civil, as conversas, as redes sociais, começa-se a ganhar uma consciencialização e provavelmente isto inverte tal para tal negociação que há muito tempo falamos.
Os partidos da oposição parlamentar em Angola manifestam-se contra o despedimento de 1.600 trabalhadores do Banco de Poupança e Crédito, BPSE, e desvalorizam as prometidas indemnizações aos avisados. A UNITA, o PRS e a Casa CE apontam o dedo ao partido no poder empregado de alegadamente ter estimulado a falência da instituição. O principal banco público do país anunciou que a partir do dia 13 de julho vai despedir um terço dos seus 4.900 funcionários como resultado do encerramento de 106 dependências em 13 províncias, 22 das quais em Luanda. A medida foi justificada pelo Presidente do Conselho de Administração da PCA, André Lopes, com a necessidade de reduzir os custos operacionais da instituição em face de deterioração dos seus ativos, que, segundo afirmou, nos últimos 7 anos tiveram prejuízos acumulados de 404,7 mil milhões de kwanzas, 700 milhões de dólares, até dezembro de 2019. André Lopes prometeu um processo de despedimento gradual e por mútuo acordo com os abrangidos pela medida. A deputada Micaela Weber, da UNITA, diz que o seu partido não concorda com o despedimento dos trabalhadores em tempo de crise e acusa o partido no poder de permitir a redução dos postos de trabalho, contrariando as suas promessas eleitorais, as suas próprias promessas eleitorais. Estão a criar problemas sociais no seio das famílias, disse. Por sua vez, o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, exige do BPSE seriedade no cumprimento da promessa de compensação aos trabalhadores a despedir. Rui Malopa, secretário-geral do PRS, considera incompreensível que um banco com capitais do Estado coloque na rua um número tão elevado de trabalhadores.
Pois, comecemos por perceber o que é o BPC. Quando, há uns 20 anos atrás, 15 anos, havia falta de bancarização das contas dos funcionários públicos, ou seja, o funcionário público não tinha o hábito de abrir conta bancária, não é? Depois começou, tem que receber por conta bancária e tal. O BPC sempre foi o banco do Estado, não é? Por isso, grande parte dos seus clientes são funcionários da administração pública, institutos públicos, empresas públicas, enfim, é financiado pelo Orçamento Geral do Estado. Por isso, os senhores deputados da oposição poderiam sempre acompanhar, nem que fosse na discussão da especialidade ver as quantidades de dinheiros que o BPC ia pedindo e perguntando ao ministro da tutela, fosse das finanças, fosse chamando o governador do Banco Nacional de Angola, mesmo o Conselho de Administração do BPC, para ir informando qual era a situação. Mais ou menos era conhecida o mal parado, ou seja, de todos aqueles dirigentes, todos aqueles indivíduos que pensavam que chegava no BPC e pedia dinheiro, que aquilo nunca era para pagar. E por isso aquilo tem um mal parado que, tecnicamente, o banco se calhar está falido. Quer dizer, isto não é dito assim, de ânimo leve da nossa parte, mas se calhar fazendo bem as contas, se o Estado não injetar dinheiro através do Orçamento Geral do Estado, quer dizer, nem propriamente estes despedimentos dos trabalhadores irão servir para salvar o próprio banco. Por isso, dizer um partido da oposição, dizer, enfim, que não se deve fazer porque não, é a época de crise, temos que ser humanistas, temos que ver essa situação. Sim, até porque existe desde o estado de emergência o evitar os privados de fazerem despedimentos, logo o próprio, os organismos ligados ao Estado, o banco que é do Estado, despedir não fica assim muito bem nessa ordem. Por outro lado, também vai criar dificuldades de logística em termos de movimentos bancários e tal, bancarização, porque isto vai afetar uma série, a maior parte das províncias, não é? Por isso, 18 províncias vai afetar 13 províncias, não é? Com fecho de 106 dependências. Isto vai obrigar depois que aquele professor primário que está a 300 ou 400 quilómetros de distância de uma agência que está na sede provincial, estão a ver o transtorno que cria para ir receber o ordenado. Por isso, isto é uma complexidade, como os ouvintes estão a ver, que não se fica só pelos despedimentos. Esses coitados dos trabalhadores ficam com o seu ganha-pão em causa. Solução. Bem, a solução passa e efetivamente por, ainda recentemente, o banco teve uma nova administração, não é? Por isso já devem ter pegado nos relatórios da administração anterior, já devem ter visto qual foi o plano de radical para se fazer, que será este, não? Entre outras coisas, não é? O mal parado, a solvabilidade do banco, saber se os capitais existentes cobrem os déficits que o próprio banco tem, não é? Por isso, isto é uma situação que muito complexa, mesmo da parte dos partidos da oposição, é muito fácil realmente apontar o dedo, apresentar uma ou duas sugestões, dizer não despeçam, não façam nada disso, pensem nos trabalhadores, não é? Pensem nas indemnizações, obviamente que irão receber as indemnizações, a questão não está aí, não é? Nenhum trabalhador quer uma indemnização, o dinheiro vai em pouco tempo, não é? Depois vai ficar como, não é? É um problema social que se vai originar, mas que nos mostra realmente todo este banco, por várias vezes as agências de anotação financeira já nos indicavam que havia problemas com vários bancos, não é? Nomeadamente, frisaram o próprio BPC. Resolver isto, vamos ver como é que, se esta medida é suficiente, penso que não é, e que outras é que o titular do Poder Executivo vai atender, não vai apoiar, não é? Ou se faz como o João Lourenço costuma fazer, exonera toda a administração e nomeia outra.
Carlos, com todos esses acontecimentos no nosso sistema bancário, quão credível poderá ser a ação do governo a implementar novas políticas bancárias para que convença o sistema bancário americano a autorizar a circulação, a venda do, da sua moeda no nosso mercado?
Eu parece-me que essa situação, pelo menos, não se tem falado muito nela. O que quer dizer que está mais ou menos ultrapassada, até pela permanência e acompanhamento do FMI, do próprio as medidas financeiras e bancárias que estão a ser praticadas em Angola neste momento. Dá-me ideia que essa não será nem preocupação para Angola, nem preocupação para a Reserva Federal Americana, nem para o Tesouro Americano, não é? Em termos de divisas, como é que as mesmas estão a ser aplicadas, continua haver problemas com a legislação, foi ultrapassada a legislação de tratamento de capitais e por aí fora. Agora, o que existe é exatamente uma outra situação que tem a ver com o investimento estrangeiro. E aí é que, efetivamente, nenhum investidor estrangeiro está para investir num país fraco em termos de sistema bancário, com bancos com problemas como o BPC apresenta. E não é só o BPC. Grande parte dos bancos angolanos sofrem, digamos, de um grande peso de dívidas por pagar, de maus empréstimos concedidos, não é? O tal mal parado e com os problemas decorrentes a partir daí. Por isso, dá-me ideia que isso é a maior preocupação do que propriamente a situação das divisas. As divisas é problemático, uma desvalorização constante e crescente do Kwanza, mas isso é a política monetária que foi aplicada e que o BNA está a seguir e que há uma supervisão, penso eu, do próprio FMI.
Por último, a Fitch Ratings disse que entre os 5 países com maior rácio de dívida sobre o PIB na África Subsaariana estão Angola, Cabo Verde e Moçambique, todos acima de 100%. A Agência de Notação Financeira Fitch Ratings disse esta quarta-feira que entre os 5 países com um maior rácio de dívida sobre o PIB na África Subsaariana, Angola, Cabo Verde e Moçambique, todos acima de 100%. A Fitch estima que o rácio da dívida pública face ao PIB seja mais elevado no final deste ano em Cabo Verde, com 157% do PIB, seguida da República do Congo com 115%, Moçambique com 113%, Zâmbia com 110%, Angola com 108%, lê-se no relatório sobre as economias da África Subsaariana. No documento enviado aos investidores e que a Lusa teve acesso, os analistas da Fitch Ratings, detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solution, dizem que a subida desse rácio desde 2012 foi mais elevada na Zâmbia, onde subiu 86 pontos percentuais, seguido de Angola, 82 pontos, e Moçambique com 73 pontos percentuais. O peso da dívida para os governos da África Subsaariana está a subir a um ritmo mais rápido e para níveis mais elevados que outros mercados emergentes, evidenciando o risco de mais descidas no ratings, incumprimentos financeiros, default no original em inglês, lê-se na análise. Os efeitos da propagação da pandemia do Covid-19 e o choque petrolífero estão a ter um impacto severo na região, escreve a Fitch, apontando que o PIB real deve cair 2,1% em média este ano, e os déficits orçamentais estarão a alargar-se de 4,9% no ano passado para 7,4% este ano. A degradação das condições económicas destes países, entre os quais se constam contam os lusófonos Angola, Cabo Verde e Moçambique, não começou com a pandemia, diz a FEDC Ratings, notando que o agravamento das condições macroeconómicas está em curso há uma década e vai ser difícil de reverter.
Pois, esse é que é o grande problema. É que, na verdade, o mal já vem de trás e não se tomaram as devidas precauções, não se conseguiu fazer as recuperações necessárias e depois, com esta situação da pandemia e antes da pandemia e continuando com a pandemia, o programa da baixa do preço do petróleo para produtores como Angola, e vamos só ficarmos por Angola, digamos que a panorâmica totémica serve para ver no contexto regional em que estamos colocados, não é nada favorável. E por isso estão muitos com um processo de negativo em termos de dívida em relação ao PIB muito elevada. E para Angola isso não é saudável, quer dizer, devido à globalidade e até no estreito análise do regional, apercebemos-nos que é muito difícil para Angola de conseguir ultrapassar esta situação. Nós, no programa anterior, falávamos atualmente talvez em 104, 106, mas que avançaria no próximo ano provavelmente para 115, 120 e que não surpreenderia, mesmo em 2022, essa dívida chegar quase a 140 e se calhar passar. Parece que Cabo Verde, neste momento, pelas indicações que a FITS apresenta, está com 158, não é? Por isso, não é desejável que isso aconteça, mas, na verdade, a única possibilidade que Angola tem, para além de escalonar a dívida, quer a nível de prolongar o prazo de pagamento, quer mesmo nos acertos de juros, quer dizer, quer na dívida, quer nos juros, também estarmos a pensar que poderá haver aqui alguma possibilidade de termos alguns créditos que, se forem bem utilizados, podermos começar a fazer um desenvolvimento económico faseado, crescente, na diversificação da economia. Mas se não se conseguiu até hoje, torna-se há muitas dúvidas da parte dos credores internacionais a quem Angola deve. Se Angola se não fez antes, como é que vai conseguir fazer agora? Essa é uma das principais dúvidas. Ultrapassando essa situação, dessa dúvida, é conseguirmos efetivamente valores quase, eu diria, um terço, dois terços daquilo que já se pediu, voltar a ter esses valores de uma maneira faseada para apostar realmente na diversificação da economia, na economia de produção agrícola, pescas, agroindústria, no desenvolvimento da indústria, etc. Por isso, cada vez temos que ganhar autonomia, efetivamente, daquilo que possamos produzir, para que essa dívida também consiga diminuir ao longo do tempo. A situação, para quem lê o nosso tema de hoje, e que finalizamos com ele, não é de ganhar ânimo, mas o nosso desespero pode ser efetivamente ultrapassado, partindo do pressuposto que o executivo angolano comece de uma maneira séria, eficaz, mais operacional, e apostar não só porque é jovem, mas também porque não pertence ao Comitê de Especialidade do MPLA e só pertence ao MPLA. Tem que ir às academias, tem que ir para a sociedade civil, tem que ir internacionalmente, se calhar, buscar pessoas, não é? Competentes, com qualificações, para nos ajudar a implantar políticas, não é? Porque isto continua, o MPLA continua a ter, infelizmente, uma abordagem política territorial uma política pública a nível do território igual a que teve anos anteriores. Planifica sem estratégia, ou seja, apresenta planos, é muito bom a planificar, alguns objetivos para atingir, mas não se sabe bem como os atingir com os recursos que se tem neste momento. E o saber trabalhar com pouco recurso e conseguir com isso ampliar os esforços de todos nós, da população, os técnicos, os operários, aqueles que estão desempregados, estão prontos a ir trabalhar, estão prontos até se calhar ir para o campo, dedicarem-se à pesca, enfim, crescer efetivamente na base de um desenvolvimento sustentável, pensando que os erros do passado servem para não serem repetidos. Mas infelizmente nós vemos alguns a continuarem a ser repetidos. E é por isso que nos deixa um bocado apreensivos se o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, João Lourenço, tem uma visão concreta, objetiva daquilo que está acontecendo no país. Se é informado pelas pessoas certas, se lhe vai para as mãos os relatórios certos, de forma que quando ele toma decisões ou quando ele está à espera de resultados, os mesmos apareçam. E o que de facto acontece até ao presente momento é que isso não tem acontecido, até o que coloca instituições internacionais, como o FMI, que está permanentemente no terreno, acompanhando a economia, não é? A angolana se vê também um bocado frustrada na medida de que muitas exonerações, muitas nomeações, vamos fazer acontecer, estamos a inaugurar, mas na verdade as coisas não estão a andar e os angolanos sentem na pele. Os pobres cada vez são mais pobres, a extrema pobreza é crescente e não diminui a pobreza. Por muita demagogia política que se faça, não convence, porque as pessoas sentem-se na pele, sentem-se nas suas casas, e agora agravado ainda com este problema da crise sanitária, que é muito séria, não é? Porque está a ser feita uma abordagem que talvez não seja das melhores, isto a nível de saúde pública, o que vem a complicar tudo aquilo que diz respeito. Uma crise sanitária de saúde, uma crise económica ou financeira que pudesse garantir a melhor qualidade de vida aos angolanos. Mas que a saúde também é necessária. Não é uma vida fácil para o presidente João Lourenço nos próximos anos como titular do Poder Executivo. E não é preciso muitos anos. Basta ser até o final deste ano, 2021, 2022.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um forte abraço.
Um bom fim de semana, já estaremos na próxima semana para outro programa. E para ti, Serafim, uma boa estadia em Chicago.
Obrigado, meu amigo.
Para a semana.
Até a semana, um abração.
Este Angola é grande, caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Este Angola é grande, caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Mas cada vez que mata, aumenta o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Cada vez que mata, aumenta o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. O Emanuel, Emanuel, Emanuel. Em minha vida era boa alma do meu papai. há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Quem há de me dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Como é possível esquecer tanto martírio? E este povo acarretou em si por séculos. Como é possível esquecer tanto martírio? E este povo acarretou em si por séculos. Oi, irmã, colê, oi, irmã, irmã, colê. Irmã, colê, tu vai ter pra mim. Angola, será na verdade bolsa? Oh nossa, pois não se esqueça. Angola é para os filhos de Angola. Justa para o seu Senhor. O filho de Angola é todo aquele que aqui nasceu. E a liberdade causa justa para o seu Senhor. Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Eu amo, 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 eu am